15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, o Anderson Mendanha passou a semana falando que não via a hora de participar do 11 minutos. Só para dizer alguma coisa aí sobre o Palmeiras. Vai, Mendanha. Pronto, a sua hora chegou. Fala.
Eu ia dizer que o Palmeiras continua líder do Brasileirão. Só que ontem saiu a notícia que o Vasco demitiu o Renato Gaúcho.
Meu Deus, aí pronto, né? Sobrepôs-se a notícia do Vasco?
Pois é.
Tá certo.
Muito aí, obrigada. Eu não vou falar que o Palmeiras continua líder, não vou falar que o Vasco continua na zona de rebaixamento. Eu vou deixar isso para depois, né? Raquel, o que você acha disso, Raquel?
Não. Pedro Pincer, me socorre. Bom dia para você. Pelo amor de Deus, vem falar de Palmeiras e Vasco, senão o Anderson não me deixa em paz.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Anderson. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem? Como
tudo
estão vocês?
Tudo bem.
Eu só digo a você que com essa demissão do Renato, quem deve estar preocupado é o Luiz Castro, técnico do Grêmio. Porque quando o Renato está no mercado, as coisas lá pelos lados do Grêmio se agitam, né? Bom dia.
Bom dia, Pedro. Nem é época de ficar falando de Vasco e o Anderson Mendanha não se aguenta, tá?
Mas
vamos
foi
falar
o Vasco
de seleção.
Que quis aparecer nas notícias demitindo o técnico no meio da Copa do Mundo.
Guarda essa notícia aí, Anderson. A seleção brasileira. A gente vai falar de seleção que entra em campo hoje pela segunda vez na Copa de 2026. Tá? O adversário é o Haiti. O jogo é lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, às 9h30 da noite, no horário de Brasília.
O Haiti guarda ligações afetivas e sociais com o nosso país. Foi do Brasil a responsabilidade, no início do século, da Organização da Missão das Nações Unidas, que visou pacificar o país que estava em guerra civil.
E em 18 de agosto de 2004, a seleção canarinho, então campeã mundial, foi até a capital do Haiti, Porto Príncipe, para o jogo da paz contra o Haiti. Uma comitiva de 4 senadores também foi lá. Um deles foi o goiano Maguito Vilela, que ao retornar para o Brasil, ficou impressionado com o movimento gerado pela seleção.
Se não fosse um povo de índole pacífica, se não fosse um povo de índole boa, a seleção brasileira não poderia ter corrido o risco de lá se apresentar. Primeiro, porque o estádio não comportava mais do que 13 mil torcedores. Segundo, o estádio praticamente não tinha grama, tiveram que adquirir uma grama sintética para colocar ao longo do campo de futebol. Para que a seleção pudesse exibir o seu belíssimo futebol.
Tá aí, já estamos falando do Haiti. Vários ouvintes aqui já participaram hoje. Alguns torcendo mais para o Haiti do que para o Brasil, né,
pois
Anderson?
É.
A gente já teve várias participações aqui do pessoal falando bem do Haiti. Vamos então de palpites para o jogo da seleção. Pedro Pincer, primeiro, quem que você acha que entra como titular jogando hoje com o Ancelotti e qual o seu palpite?
Eu acho que ele bota o Danilo na lateral direita na vaga do Ibanez. E ele sai com o Matheus Cunha na frente no lugar do Igor Thiago. Eu acho que essas duas alterações ele faz. Eu faria outras, eu botaria o Endrick, eu botaria o Danilo. Mas eu acho que... Danilo do Botafogo, né? Que eu digo Danilo Santos. E sem
aquele do cabelinho, né?
Pra Sardinha. Do cabelinho, exatamente. Do cabelinho. Mas eu acho que joga um Danilo do Flamengo na lateral direita e joga Matheus Cunha na frente no lugar do Igor Thiago. Palpite, botei 5-0 no bolão.
Olha que maravilha, 5-0 nesse bolão.
5-0 no bolão.
Eu nunca participando do bolão, não, ainda bem que eu sou péssima.
Não, eu vou continuar botando.
Vai botar o 5-0?
O Haiti. Se a gente sofrer resistência do Haiti, não precisa nem jogar contra a Escócia, já volta, meu amigo. Porque não é para ter nenhum tipo de resistência, não. É para chegar e atropelar.
A Espanha falou a mesma coisa de Cabo Verde.
Ah, não, mas no Haiti não tem
o vozinha.
No Haiti não tem o vozinha, exatamente.
Não, tá certo. Vamos falar, então, das nossas expectativas. Anderson Mendanha, o que você está esperando do jogo de hoje?
Com ou sem o Endrick?
Ah, primeiramente sem, né? Porque eu acho que vai começar. Eu acho que começa sem. Não, quem você acha que começa jogando?
Ancelotti é uma caixinha de surpresa. Eu acho que ele não vai botar o Endrick no primeiro tempo, começando.
Também
não.
Acho
que ele pode colocar o Endrick depois, né? Mas começando não.
E você acha que a gente ganha fácil?
Com o Endrick 2-0.
Ah, sem Endrick.
2-0.
Também. Não,
mas
tá
é engraçado, né? O Ancelotti fez uma análise sobre os centroavantes da seleção brasileira. Aí ele falava, não, porque o Matheus Cunha me oferece isso.
Uhum.
O Igor Thiago me oferece outra característica. Ah, o Endrick é outra história, o Endrick é excepcional.
Pois é.
Aí ele fala isso na coletiva, mas na hora de botar o cara pra jogar,
não,
por enquanto não faz, exatamente. Uhum.
Você não acha que é questão de patrocínio, não, Pedro? Eu fico com medo de patrocínio estar metido aí no meio dessa história, será que não?
Não consigo botar isso como
empecilho, não.
Razão principal, não.
Eu também, eu vou com o Pedro.
Uma questão tática, de repente. Uhum. Ele, de repente, acha que o cara não está muito maduro ainda para sair jogando. Uhum. Ou então porque ele volta demais e ele quer que o cara fique mais fixo na frente. Eu não consigo colocar essa parte de patrocínios e afins na frente, não. Você pode estar certo, mas nesse primeiro momento não coloco isso como razão principal, não.
Tá, olha,
e o seu palpite?
Eu acho que a gente ganha, sim. Não consigo te dizer de quanto, não. Vai depender de como a gente começar. Porque quando você vê o jogo começando, você já fala, isso aí vai dar ruim, então isso aí vai dar bom. Né? Tem que esperar para ver como é que eles vão começar. Mas eu também não acredito que a gente comece com o Endrick em campo, não. Eu acho que a gente vai começar com um time bem parecido com o time que a gente já terminou marromeno com o Marrocos ali.
É.
E ele vai ajustando ali ao longo para a gente ir passando raiva ao longo do jogo, senão não tem graça, né?
Uhum.
Mas torcendo para o Brasil ganhar, é claro, né? Eu sei que vários ouvintes estão aqui meio pessimistas e tal. Eu não estou nem pessimista, não. Eu acho que a gente ganha, sim. Mas eu queria show. A gente quer show, né? A gente quer muito gol. A gente quer brincadeira na Copa. Bom.
E, Pedro, hoje a gente tem Estados Unidos e Austrália, tem Escócia e Marrocos também. Seus palpites.
Eu acho que Escócia e Marrocos é um jogo muito importante até, Anderson, para a pretensão de classificação da seleção brasileira.
Exatamente.
Porque, por exemplo, se a Escócia vence Marrocos, ela já vai para 6 pontos e, teoricamente, já vai jogar contra o Brasil na terceira rodada, podendo jogar pelo empate para fechar em primeiro.
Uhum.
Então, se o Brasil, por acaso, acontece um acidente de percurso aí e fecha em segundo lugar na chave, já começa a complicar já na 16avos de final, com uma chance grande de pegar, inclusive, a Holanda.
Uhum.
Então, tem que ficar atentos com esse jogo Escócia e Marrocos, que é anterior ao jogo do Brasil, às 19 horas.
É, às
né?
19, isso.
Isso. Então, os Estados Unidos e a Austrália, né?
Isso.
Acho que os Estados Unidos vencem. Acho que 2-1 para os Estados Unidos.
É, Estados Unidos que começou super bem, né? Já a Copa,
isso.
Então já dá para
prever. E a Austrália também. A Austrália
também, né?
Os dois estão empatados ali em primeiro no grupo, né?
É o jogo das 16h de hoje, né?
Uhum.
Bom, não, vamos comentar então os jogos de ontem. Que ontem, aliás, a gente ficou falando mal do jogo do Canadá e Catar, que ia ser um jogo modorrento. Eu falei que ia ser modorrento. Olha que palavra feia que a pessoa usou para falar do jogo. E o jogo aconteceu de um tudo, né? No jogo do Canadá e Catar.
O jogo acabou 5-0, né?
6-0.
6-0.
Você cochilou, fez um gol.
E aí, a gente tem que levar em consideração que dois jogadores do Catar foram expulsos durante a partida.
O juiz mandou eles se catarem.
Exatamente. Olha
pom,
só.
Pom,
cadê
pom,
o...
pom, pom.
Isso, obrigado. E aí, isso acabou condicionando, né? Com duas expulsões. E acabou também acontecendo uma fatalidade,
nossa,
né?
Que foi deu dó, né?
A contusão do Conê do Canadá, quebrou a perna de uma maneira muito feia.
Olha, eu vou te falar que, né? Ainda bem que eu não vi, foi... A televisão estava dando uma travada ali na internet e eu falei assim,
sim.
Ela travou exatamente nesse momento, logo antes desse machucado, né? Ela travou,
sim,
eu falei, gente, eu vou levantar rapidinho, falei com os meninos, vou escovar os dentes e volto. Enquanto eu estava escovando os dentes, aconteceu isso, os meninos chegaram correndo. Ai, mãe, aconteceu isso. Eu falei, ufa, ainda bem que eu não estava vendo.
E na verdade, eu acho que a televisão nem mostrou.
Não mostrou, não teve replay.
Pois é, e foi uma pena mesmo, um jogador... importante, inclusive, uhum, tecnicamente, ali para o Canadá, Conê, que joga no Sassuolo da Itália, mas uma fatalidade e realmente vai ficar marcada a imagem, inclusive a reação dos canadenses e dos próprios catares, né?
Uhum.
O próprio cara que machucou, que foi o causador da lesão, ficou ali
abalado,
né?
Ficou ruim mesmo. E o próprio time do Canadá também ficou meio abalado, né? Você via pela cara deles. Bom, vamos falar um pouquinho de Suíça e Bósnia. O que você achou do jogo?
Suíça e Bósnia foi um jogo bom. A gente esperava ali, estava ali 1-1 até, estava 1-0 até pouco tempo do final, e aí a Suíça entrou o jogador, que é o Mazambi, eu acho que era o jogador Mazambi, entrou no segundo tempo ali e acabou com o jogo, fez 2 gols, botou o jogo no bolso,
pois é.
E a Suíça acabou fazendo um jogo ganhando de 4-1 aí e praticamente garantindo a sua classificação.
Rapidamente, República Tcheca e África do Sul, 1-1.
Ah, sim, esse jogo eu não pude assistir, né, porque eu estava em outros afazeres e tal, mas eu acho que esses dois aí não fazem muita, não vão fazer muita
diferença,
muita fumaça,
não, né?
Mais não no campeonato, não.
Tá, e México, tava todo mundo torcendo, eu tava torcendo pro México,
lá.
Né, 1-0 pra Coreia, pra ele, contra a Coreia.
Primeiro eu queria comentar a camisa preta do México, que coisa maravilhosa, ela é lindíssima.
Muito bonita, e olha, engraçado, que é do Canadá, que também tava preta ontem, né, eu também achei linda, umas camisas diferentes,
sim,
né?
É bonita, mas a do México me pegou muito, muito bonita. Isto posto, acho legal do México ter ganho, você viu que tinha gente até fantasiada de Chiquinha, de Chaves lá no estádio e tal.
Muito
e
legal.
E uma falha, assim, vamos lá, tudo bem que o México venceu com uma falha clamorosa do goleiro da Coreia, foi uma falha muito feia, tanto que eu brinquei aqui em casa que o jogador que que fez o gol do México chama-se Romo, né? E aí eu falei que o goleiro da Coreia perdeu o rumo e o Romo fez o gol.
Ah, ótimo.
Né? E é um cara, inclusive, que joga em Guadalajara, o Chivas Guadalajara, que foi o dono do estádio onde foi a partida. Então, que bom que o México ganhou e já está aí classificado para a próxima fase. Muito legal.
Legal, também estava torcendo para o México. E, aliás, por falar em México, né, Anderson Medanha?
Pois é. Por falar em México, a gente vai chamar agora o Thiago Medeiros, aqui da Rádio Senado. Ele está lá no México, acompanhando a Copa do Mundo. Vamos escutar o Thiago. Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Anderson. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Bom dia especial para quem nos acompanha no quadro 11 Minutos desta sexta-feira. Estou em Monterrey, no norte do México, região metropolitana com aproximadamente 5 milhões de habitantes, para acompanhar amanhã no estádio o jogo entre Tunísia e Japão, válido pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Grupo, inclusive, que enfrenta o Grupo C, Grupo do Brasil, na fase de 16avos de final. O primeiro colocado de um grupo enfrentará o segundo colocado do outro grupo nesse primeiro confronto eliminatório, após a fase de grupos da Copa do Mundo. Cheguei aqui na noite de quinta-feira, depois de ter temperaturas amenas na cidade do México, cheguei por aqui com um calor de 42 graus, essa foi a máxima registrada ontem aqui em Monterrey. Preparação grande aqui da cidade, muitos mexicanos nas ruas comemorando também a vitória do México na noite de quinta-feira, que classificou a seleção anfitriã para a próxima fase da Copa do Mundo. Agora a expectativa é grande, afinal de contas a Tunísia perdeu o primeiro jogo, demitiu o técnico, contratou um interino para os dois últimos jogos da fase de grupos, e o Japão, com um golzinho no final, conseguiu um empate contra a Holanda em um dos jogos mais legais de assistir nessa primeira rodada da fase de grupos. E a gente continua por aqui, sempre mandando atualizações pelas sedes por onde passarmos nesta Copa do Mundo de 2026. Agora, Monterrey, para no sábado assistir a Tunísia e Japão direto do estádio aqui no norte do México. Um forte abraço para você, Anderson, para você, Raquel, para você, Pedro, e em especial para o nosso ouvinte do Conexão Senado. Até a próxima.
Até a próxima, Thiago. Obrigado. Bom jogo para você. Boa viagem por aí.
Valeu, Thiago.
Que
muito
espetáculo
legal.
Isso.
Espetáculo.
É bom demais ouvir, né? Ouvir o Thiago contar lá em loco o que está acontecendo. Eu acho fera demais. Thiago Medeiros é top das galáxias. Obrigada, viu, meu irmão gêmeo querido? Obrigada. Tá viajando e tá participando com a gente. Thiago, um beijão para você. Aproveita aí a sua viagem, aproveita os jogos e continua participando com a gente do 11, é claro, né? Bom, gente, para a gente encerrar o 11, Pedro, o que você tem de destaque pra gente? Tem algum destaque aí fora da Copa?
Eu tenho, Liga das Nações de Vôlei Feminina, né? O Brasil venceu primeiro a Itália e agora a Bélgica. Ontem 3-2, num jogo que esperava-se que fosse ser mais tranquilo. Não foi o que aconteceu, foi ao tie-break, mas o Brasil venceu e continua líder da Liga das Nações de Vôlei depois de ganhar da Bélgica essa etapa que está acontecendo em Ankara, na Turquia.
Legal. Eu também tenho um destaque bem rapidinho, o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, que está acontecendo no Rio, né? E teve classificação da equipe feminina e masculina do Brasil para o Campeonato Mundial de Roterdão. O Brasil conquistou medalha de prata na competição feminina, também serviu como primeira etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. E as meninas estão dando show. Ainda não acabou o Pan, não. Ele ainda vence, eu acho, ainda passa para o final de semana. E marcado muito pela volta da Rebeca Andrade, né?
Sim.
Que foi a nossa estrela aí das Olimpíadas e está voltando agora, voltando bicampeã olímpica, né? Disputando apenas o salto e já está na final, que se não me engano é hoje que acontece essa final. A gente sentiu também a falta agora nesse PAN da Flávia Saraiva e da Lohane, né? São as principais ausências aí. A Lohane, inclusive, ela está contundida, se não me engano. E a gente segue acompanhando aí na expectativa para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. Anderson, algum destaque?
Que não é o Vasco, tá?
Ah, não, você já destacou.
A gente vai falar aqui da Manuela Liz Lambe-Munchen, 10 anos, convocada para integrar a seleção brasileira na Copa Pan-Americana de Figuras Obrigatórias. 10 anos, é patinadora artística.
Que legal.
Né, recebe apoio, isso é importante falar. Recebe apoio do governo do estado, né, patrocinada, e está aí. 10 anos vai participar da Copa Pan-Americana de Figuras Obrigatórias, que é um evento importante da patinação artística.
Muito legal. Destaques legais no 11 de hoje. Pedro Pincer, obrigada pela participação mais uma vez. E vamos torcer aí para a seleção. Na segunda-feira a gente conversa mais.
Eu que agradeço. E como diz Caetano Veloso e Gilberto Gil, o Haiti não é aqui. Tá bom, gente?
Tá
um
certo.
Abraço a vocês e até segunda-feira, que se Deus quiser, com uma vitória brasileira. Um abraço e até lá.